Todos, então, vamos então dar início à reunião. Temos três pontos mais diversos e então o primeiro ponto é a apreciação e votação do parecer sobre os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Chega e o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao eventual conflito de interesses por parte do Sr. Deputado Carlos Pereira, sendo autor do parecer a Sra. Deputada Alma Rivera, a quem desde já passava a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Chamados a fazer uma proposta de parecer sobre um eventual conflito de interesses do Sr. Deputado Carlos Pereira pela sua participação na reunião com a administração da TAP, nós entendemos de forma muito sucinta que, do ponto de vista daquilo que são as disposições do regimento, do Estatuto dos Deputados, do Código de Conduta, não existe nenhum impedimento que se possa invocar. No entanto, entendemos que há um aspecto, que é um aspecto político, que é a questão do estatuto único do deputado e de uma situação de igualdade, que deve ser também aqui considerada no sentido de garantir que todos os deputados estão numa situação de igualdade. Ou seja, neste caso, nem é o deputado que pede a reunião. E, portanto, aquilo que se está a dizer é que houve uma reunião a pedido do governo em que participa a administração de uma empresa pública. E, nessa medida, o deputado está munido de armas que os outros não estão. E, portanto, essa é uma apreciação eminentemente política e que não encontra respaldo nas normas regimentais e mesmo nos diferentes instrumentos que nós somos chamados a convocar, nomeadamente o Estatuto dos Deputados. E, portanto, foi esta a conclusão que nós tirámos. Portanto, queria ouvir os senhores deputados também sobre a sua opinião, sendo que aqui nós só podemos utilizar os instrumentos que nos são dados para avaliar da bondade dos requerimentos que foram feitos, e esses eram os instrumentos que tínhamos ao nosso dispor.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Antes de mais, agradecer a elaboração do parecer pela senhora deputada Alma Rivera. E depois, quanto ao mesmo, senhora deputada, duas notas. Por um lado, factos pervenientes vieram fazer com que, de facto, o caso concreto tenha se tornado inútil, no sentido em que o senhor deputado Carlos Pereira deixou a comissão de inquérito. No entanto, a partir do momento em que a senhora deputada, neste parecer, resolveu transformá-lo em algo que tem a ver com o futuro, numa espécie de conduta em abstrato para o futuro, acaba por ser essa. Nesta averiguação concreta, passa a ser parâmetros de atuação no futuro, e compreendendo a bondade daquele que é o parecer, sendo quanto à factualidade que aqui vem descrita, basicamente é a mesma, mas também julgo, e porque não recebemos o parecer, ainda só recebi hoje, há uma hora atrás, ou uma hora e meia atrás, e portanto da análise que fiz do parecer, há dois elementos que me parece que deveriam constar deste parecer, até pelo momento em que ele é elaborado. Primeiro, os factos que vieram entretanto ao público, porque sendo factos notórios, não carecem de alegação, e não podemos fazer um parecer tendo em conta comportamentos de futuro, cingindo-nos apenas aquele que foi o requerimento estrito sendo que foi apresentado, porque esse então bastar-se-ia pela inutilidade superveniente da lide. Ao não ter tomado essa opção, parece-me claramente que também tem que ser tido em conta estes factos públicos e notórios, que têm a ver não com receber, não com ter reuniões mais ou menos secretas de um senhor deputado ou de um grupo parlamentar com a CEO de uma empresa pública, mas muito mais grave do que isso. É o facto de ter havido combinação objetiva de perguntas. E o facto de haver perguntas e respostas combinadas, como abundantemente, entretanto, é do conhecimento de todos, não consta do requerimento à data, não era do conhecimento público estes factos, que são supervenientes, como disse, temos de ter isso em conta nesta avaliação, segundo nos parece. E ao ter em conta, nesta avaliação, estes factos, não podemos deixar, quanto à conclusão 2, de revisitar aquilo que diz o artigo 6, número 6 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que no momento em que um senhor deputado, qualquer um de nós, faz uma declaração de não conflito de interesses, de ausência de conflito de interesses, e até de isenção naquela que é o seu funcionamento, o senhor deputado, qual é a implicação do senhor deputado ter andado a combinar respostas e perguntas precisamente sobre um dos assuntos que era fulcral quanto ao objeto da comissão de inquérito da TAP, e isso não influenciar em absoluto aquela que é a isenção do senhor deputado? Isto também para o caso concreto e para o futuro. E, portanto, nós julgamos que esta questão devia ser refletida quer no parecer, quer no número 2 da conclusão. Top, por agora é só. Muito obrigada, sempre.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Obrigada à deputada Alma Rivera pelo parecer, mas, de facto, este parecer faz lembrar aquela frase, dar uma no cravo e outra na ferradura, porque, de facto, temos o número 1 com o qual concordamos e temos o número 2 com o qual não concordamos. Porque se, de facto, qualquer deputado não pode ser impedido de participar em nenhuma reunião de qualquer comissão, o mesmo já não se aplica em reuniões secretas em que ele participou. Portanto, isso não era nenhuma reunião de comissão nenhuma e ele participou porque foi convidado. Porque senão, então, chegaríamos à conclusão que qualquer um de nós, se descobrisse que estava a haver uma tal reunião secreta, também aparecia na reunião secreta e também iria participar, independentemente de quem lá estivesse, porque era do seu direito. De maneira que, quando ele não diz que tem um conflito de interesses devido a essa tal reunião e aceita participar na comissão, nunca mencionando tal facto, sem dúvida nenhuma que já não está de acordo com o regimento e os estatutos. De maneira que concordamos realmente com o número 1, ou nunca podemos concordar com o número 2, a dizer que ele legitimamente tinha o direito de participar, independentemente de tudo, nesta mesma comissão. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a deputada Alma Rivera pelo parecer que nos trouxe e que muito agradecemos. Duas notas prévias gostaria de deixar. Uma, continua a utilizar-se a terminologia de reunião secreta, não sabemos baseada propriamente em quê, o que é que classificaria uma reunião como reunião secreta, e, por outro, em que é que se baseiam a repetição contínua de que houve perguntas e respostas combinadas. Relativamente ao parecer, que é o que importa aqui abordar, em primeiro lugar, ressalvar o âmbito do respeito pela Constituição, ressalvar o respeito pela o facto de ter realçado na dimensão política e de ter feito uma distinção entre a dimensão política e a dimensão desta Comissão, que não compete à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados à análise sobre essa dimensão de política, também reiteramos essa conclusão. Realçar também o compromisso de atuar com independência e é remetido para o poder e dever do próprio de agir de acordo com a sua consciência. Realçar também, como já foi amplamente esclarecido, que a reunião visada foi efetuada para preparar uma audição da Comissão de Economia. A audição foi agendada antes do início dos trabalhos formais da própria Comissão Parlamentar de Inquérito e foi esclarecido que se tratou da recolha de informação para o cabal exercício de funções de um deputado de um partido que suporta o Governo. Ou seja, subscrevemos na íntegra a última frase deste parecer, que nenhum deputado pode ser impedido de participar em qualquer reunião que entenda útil para o exercício do seu mandato, e a indicação dos deputados para integrar uma comissão parlamentar ou uma reunião é um exclusivo dos respectivos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Cumprimento a Sra. Deputada Alma Rivera pelo parecer, agradecendo. Em relação ao ponto número 2, que penso que ser o ponto de maior discordância, parece-nos que as dimensões jurídica e política da questão não são inteiramente separáveis, tal como está no parecer. Sendo verdade que os deputados exercem livremente o seu mandato, que não há nenhum impedimento legal específico de um deputado participar numa reunião com qualquer entidade, se considerar útil, neste caso concreto, a condição que existe de apresentar uma declaração formal de inexistência de conflito de interesse em relação ao objeto de inquérito, bem como o compromisso de isenção no apuramento dos factos sujeitos a inquérito, temos, que é o número 6 do ponto 6, temos uma responsabilidade acrescida no que diz respeito a eventuais conflitos de interesse nesta matéria. Portanto, ao abrigo da liberdade de exercício do mandato, um deputado pode, à partida, reunir com qualquer entidade que considere útil. No entanto, se essa reunião significar que esta pode prejudicar o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente por ter informação privilegiada que lhe permite condicionar o apuramento da verdade dos factos, poderemos ter uma questão de falta de isenção relevante nos termos do artigo 6º, número 6, da Lei 593, e que não pode ser completamente acautelada pela liberdade de exercício do mandato, e por isso temos dúvidas, mais uma vez, em relação ao ponto 2. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém? Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Não? Sra. Deputada, quer responder?
Muito obrigada. De facto, várias das questões que aqui foram colocadas são questões que nós próprios, ao debruçar-nos sobre os requerimentos, tivemos que as colocar. Mas os nossos instrumentos são aqueles que temos. E quando se fala aqui e quando se remete aqui para o Código de Conduta dos Deputados, o Código de Conduta dos Deputados, no artigo 4, que é também invocado, coloca precisamente a liberdade do exercício do mandato, nos termos da Constituição e da lei, agindo de acordo com a sua consciência e atuando com independência relativamente a qualquer pessoa singular e coletiva. E não é a partir daqui que nós conseguimos retirar conclusão diferente daquela que retiramos. Coisa diferente, e é por isso que achamos que é importante fazer um juízo político também nesta circunstância, é se achamos que é a atitude mais transparente, digamos assim, ou com que o cidadão se possa rever sem suspeitas, sem que tenha suspeita de que há um condicionamento nas perguntas e respostas, etc. Isso é um outro assunto. Que nós não temos, com a interpretação daquilo que é o Código de Conduta, aquilo que é o Estatuto de Deputados, aquilo que depois o Código de Conduta nos diz, não podemos chegar a uma conclusão diferente. E, portanto, a questão que eu colocava é: os senhores utilizariam precisamente os mesmos artigos para chegar a uma conclusão diferente? Ou invocariam outros artigos? Porque nós estamos adstritos àquilo que são os instrumentos que temos na mão e que são aqueles que podemos utilizar. E aqui não podemos utilizar outros sequer. E estamos a apreciar uma circunstância que se extinguiu, não é? Ou seja, que desapareceu. E estamos a apreciar, nessa medida, uma participação numa comissão de inquérito posterior ao momento da reunião, não é? Ou seja, que não foi imediatamente anterior. E, portanto, só temos estas conclusões a tirar, por mais que possamos ou gostássemos, ou alguns partidos gostassem de ver as suas pretensões aqui reconhecidas. Nós entendemos que, não obstante todo o juízo que fazemos e toda a censura que podemos ter relativamente a esse comportamento, como a outros, o Estatuto dos Deputados, que é aquilo que nós temos que utilizar, não pode impedir um deputado de reunir com qualquer empresa pública, sendo que isso está dentro das suas funções enquanto membro da Comissão de Economia. E o resto é um juízo político. E, portanto, nós só podemos fazer tirar esta conclusão.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que, sendo assim, resta colocar a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Ouvidas todas as explicações que deu a Sra. Deputada Alma Rivera, há uma questão que parece que nós não estamos aqui a ter em consideração. A Sra. Deputada refere muito bem o artigo 4º, bem como o artigo 6, número 6, neste caso, já dos inquéritos parlamentares, mas quanto ao artigo 6, não retira qualquer ilação, é como se não o tivesse escrito. Quanto a ele, nas conclusões, que é nesse momento que estamos a restringir-nos, faz aqui uma leitura desligada da realidade das CPIs. E esta é a questão que, ou não o referia pura e simplesmente e esquece-lo-ia, e depois faríamos a avaliação disso, ou não pode retirar o número 6 e colocá-lo ao mesmo nível como colocou, o número 6 do artigo 6º, e colocá-lo ao mesmo nível como colocou das restantes comissões parlamentares. Até porque, Sra. Deputada, e diz muito bem durante todo o relatório, e isso é transversal a toda a leitura e também às conclusões, que os deputados são livres de exercer o seu mandato, reunir com quem quiserem no exercício das suas funções, bem como são escolhidos pelos seus grupos parlamentares. Tudo isso são factos óbvios também. Não é essa a questão, e nunca foi essa a questão desde o início, que está subjacente a este pedido de parecer. O que está subjacente a este pedido de parecer é qual a influência e qual é a situação de um deputado que declara não ter um conflito de interesses, porque o declara estritamente. E todos nós sabemos que ao longo dos mandatos há vários senhores deputados que acabam por não conseguir integrar as comissões de inquéritos porque eles próprios percebem e têm noção que há um conflito de interesses e, portanto, que não têm condições de se manter naquela CPI. Isto já aconteceu ao longo de várias CPIs. Senhores deputados que nem se chegaram a tomar posse, precisamente porque, entretanto, se verificou que haveria, ou eles próprios percepcionaram que tinham um conflito de interesses. A questão, havendo aqui um regime dos inquéritos parlamentares, em que uma comissão de inquérito parlamentar acaba por ter poderes quase judicionais no sentido de inquérito, da verdade, declaração, de falsas declarações, e temos que fazer aqui claramente uma nota, e tem que sobressair do parecer, na opinião do PSD, as implicações de um senhor deputado declarar que não tem nenhum conflito de interesses, quando anda a fazer combinações de perguntas e respostas relativamente ao tema que vai para a CPI. Eu sei que me dizem imediatamente, isto não foi no âmbito da CPI, não, não foi, mas é precisamente o assunto que teve a combinar nas tais reuniões secretas, que depois é o mesmo assunto, é o mesmo objeto que depois está na CPI e sobre a quais temos audições e que tem a ver precisamente com os despedimentos de Alexandra Reis e com aquele que foi o papel desse ou da TAP, que Cristina Wilner, ninguém consegue dizer o nome da senhora, portanto, essa é que é a questão aqui, é qual a implicação destas perguntas e respostas, de se ter preparado, quase como uma farsa, uma audição, que é precisamente sobre o mesmo objeto da Comissão de Inquérito da TAP, que aliás, à data, já era do conhecimento público que ela iria ser constituída e até, eu julgo que já estava aprovada, portanto, não tenho a certeza absoluta. Em janeiro, mas já estava requerida e, portanto, já sabia que ia haver uma comissão de inquérito da TAP. Portanto, politicamente já era um facto mais ou menos consensual. E, portanto, isto tem que, na nossa opinião, tem que transparecer no parecer e não transparece. E a senhora deputada, à forma como redigiu o número 2, claramente refere aquelas que são o regime dos inquéritos parlamentares, mas não retira dali qualquer ilação. Portanto, não podemos referir-nos no parecer a ele manter-se desta forma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro.
Senhora Presidente, Srs. e Srs. Deputados, respeitando a liberdade de expressão e a liberdade de utilizar a terminologia que cada um entende utilizar, convenhamos que também terão que ouvir exatamente sobre o mesmo princípio o contraditório relativamente a essa matéria. Ou seja, continuamos sem perceber que perguntas foram combinadas quando se insiste nessa matéria. Continuamos sem perceber os critérios para uma reunião secreta quando se insiste nessa matéria. Continuamos sem perceber como é que uma reunião realizada antes do início de funções de uma comissão parlamentar de inquérito pode prejudicar essa mesma comissão parlamentar de inquérito. E para finalizar, gostaria de cumprimentar a deputada Alma Rivera pela questão de partida com que avançou para este parecer. Sabemos que era um parecer que podia ter influências múltiplas, até algum ruído contraditório, como se está a verificar até pela realização desta própria, desta mesma comissão e de algum do argumentário utilizado, que eu não resisto em ler e a repetir. E a pergunta, em síntese, é a seguinte: um deputado que tenha participado numa reunião destinada a preparar a audição de uma personalidade numa audição parlamentar pode ser indicado para membro de uma comissão parlamentar de inquérito em que essa mesma entidade seja inquirida? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma coisa? Sra. Deputada Relatora, quer acrescentar alguma coisa? Só como...
Muito, muito brevemente, eu julgo que algumas sínteses aqui feitas, de facto, são a questão de fundo. Mas nós gostaríamos também de diferenciar aquilo que são os factos, e aquilo que nós podemos efetivamente convocar para a elaboração do parecer, e aquilo que são depois as inferências que nós retiramos desses factos. E nós temos que utilizar aquilo que temos na mão, assim como temos que utilizar a letra da lei, porque é o que temos também. E a leitura do regime dos inquéritos parlamentares remete-nos para o Estatuto dos Deputados e para o Código de Conduta, que é um dever geral. E, portanto, aquilo que estamos a falar é de uma atuação de acordo com a sua consciência, julgo que é assim que se refere. Se nós entendemos que o Código de Conduta dos Deputados é suficiente, isso é uma outra discussão. Agora, a verdade é que a liberdade e a independência no exercício do mandato é feita através do exercício desse mandato, de acordo com a consciência e atuando com a independência relativamente a qualquer pessoa singular ou coletiva. Portanto, é este, no fim disto tudo, é aqui que nós também acabamos por desembocar. E, portanto, não há outra conclusão possível que não fosse, digo eu, muito para além daquilo que é democrático decidido, pronto. E, portanto, julgo que o parecer é equilibrado na medida em que não ignora as inquietações que uma situação destas pode suscitar, mas também não retira conclusões, que é o abrigo da ordem vigente, não pode retirar.
Obrigada, Sra. Deputada. Nesse caso, sugiro que votemos. Quem vota contra? Se abstém? Não, é para esta ordem, nunca sei. Quem se abstém? Quem vota a favor? E a ausência do Bloco de Esquerda? Com os votos, acho que tirei tudo, não é? A favor do PS e do PCP, a abstenção da Iniciativa Liberal, os votos contra do PSD e do Chega e a ausência do Bloco de Esquerda. O seguinte, a apreciação também de um parecer relativo às grandes opções do Plano 2023-26, sendo autor do parecer o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, ao qual desde já passo, a quem, aliás, desde já passo a palavra. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou estar a ler o parecer todo, obviamente, falando aqui da parte que diz mais respeito à competência material da Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados, destacamos especificamente o seguinte. O ponto relativo à boa governação, onde se pode ler que esta deve ser orientada para as contas equilibradas e sustentáveis, para a manutenção de uma reputação de credibilidade e estabilidade, para a transparência, para o planeamento e avaliação das políticas, para a capacitação dos trabalhadores em funções públicas e serviços públicos de qualidade, para o SNS, para a literacia democrática, melhor cidadania e para as funções de soberania e para a descentralização. Continuando, também temos que salientar aqui a continuar o desenvolvimento contínuo do portal Mais Transparência, disponibilizando informação detalhada sobre os projetos de investimento aprovados, sobre a concretização das realizações e dos resultados dos diferentes programas, bem como sobre as políticas públicas e apoios disponíveis, designadamente a comunicação do calendário dos avisos, concursos e dos prazos de decisão. Avançando para a área da Justiça, O Governo compromete-se a assegurar aos cidadãos, de 2 em 2 anos, a divulgação quantificada dos tempos médios de decisão processual, em primeira instância em recurso, por tipo processo e por tribunal, reforçar as competências de gestão processual nos tribunais, enquanto condição necessária para garantir a prestação aos cidadãos de um serviço de justiça atempado e sem desperdício de recursos, assegurar que as citações, notificações, mandatos ou intimações dirigidas a particulares utilizem sempre linguagem clara e facilmente perceptível por não juristas. Em relação à política fiscal internacional, tendo em conta a globalização dos mecanismos de evasão e elisão fiscal, o Governo prevê uma maior cooperação europeia e internacional, prevendo para esse efeito bater-se por uma maior justiça fiscal à escala europeia, combatendo a erosão das bases tributárias entre diferentes Estados, a evasão fiscal, a concorrência desleal. Ainda promoveu uma cooperação europeia internacional reforçada na troca de informação financeira e fiscal e mecanismos efetivos de combate aos paraísos fiscais. No âmbito da transição digital, o Governo prevê promover a adoção de uma estratégia nacional de dados, que contribua para uma sociedade onde os agentes públicos, os agentes do sistema científico, os agentes económicos atuam conjuntamente de acordo com o necessário compromisso em transparência e responsabilização na utilização dos dados, garantindo simultaneamente a proteção dos direitos das pessoas, tendo por base os princípios de facilidade de localização, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização dos dados. E ainda reforçar o serviço dados.gov, enquanto portal de dados abertos à administração pública, com mais oferta de dados, mais dados ligados, mais dados em tempo real, forçando-se a transparência do Estado, com respeito pela legislação de proteção de dados pessoais e criando potencial valor para os cidadãos e para as empresas. Concluindo, o Governo apresentou à Assembleia da República, 17 de abril de 2023, a proposta de Lei nº 73, em que aprova as grandes opções para 2023-2026. Esta apresentação foi realizada nos termos do disposto à linha 1 do número 1 do artigo 197 da Constituição e do artigo 118 do RAR, reunindo-os com os requisitos formais do artigo 124 do RAR. De acordo com as normas regimentais aplicáveis, compete à Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados, na parte respeitante à sua competência material, a emissão de parecer sobre a iniciativa em análise. A Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei 73.15.1 possa ser apreciada em plenário. Face aos considerandos expostos, a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatutos dos Deputados entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, em especial o Sr. Deputado Relator. Agradecer desde já a capacidade de síntese com que apresentou este parecer e também a elaboração e o rigor com que o efetuou o mesmo, só para dar essa nota. Muito obrigada.
Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também para agradecer ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa pela capacidade de conseguir reduzir um tema tão vasto em tão pouco tempo e num parecer tão específico relativamente a esta matéria e, portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos. Muito obrigado.
Mais alguém? Muito bem, nesse caso vou pôr à votação também com o meu agradecimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por unanimidade. Temos aqui uma decisão para tomar sobre fazer ou não parecer relativo ao relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022. Na semana passada foi discutido sobre se justificaria ou não, de facto, e como tinha, salvo erro, tinha sido distribuída há pouco tempo, penso que é a proposta do Grupo Parlamentar do PSD que não se elaborasse parecer e ficou esta discussão. Pois, exato. Eu sei, eu adiei para hoje para que todos se pudessem, todos os grupos parlamentares pudessem pronunciar sobre isso. Não sei se tiveram condições para o fazer. Para ficar clara, a deliberação que vou pôr à votação é se se deve ou não deliberar parecer sobre este relatório. Sr. Deputado Pedro Agalvão.
Rápido. Da nossa parte, o que avaliamos, efetivamente, não há matéria que possa que seja suficiente em quantidade para justificar uma autonomização. Podemos acompanhar a não elaboração do relatório.
Bom, neste momento só estão três grupos parlamentares presentes. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, quer alguma nota sobre este assunto?
Não pensamos que não será necessário efetivamente fazer mesmo o parecer pela Comissão.
Muito bem. Temos o ponto diversos, no qual eu tenho apenas uma informação a prestar, que tem a ver com uma autorização, enfim, o ter autorizado no âmbito da delegação de competências a prestar depoimento como testemunha o Sr. Deputado Jorge Galveias Rodrigues do Chega, dentro das competências que tal como estão definidas, e então importado da mesa de coordenadores de há um bocadinho atrás, uma questão que eu aqui colocaria mais como uma questão, uma questão genérica sobre procedimento a adotar relativamente aos pareceres do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses e admito também do próprio Grupo de Trabalho do Código de Conduta, embora agora a questão esteja centrada no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses. Eu tomaria a liberdade de colocar a questão para que ela possa ser discutida, acho eu, em termos gerais e abstratos, que é o que me parece fazer sentido nesta fase, e se alguém tiver algum reparo sobre a forma como eu vou colocar a questão, naturalmente fiquem à vontade. Julgo que a questão, tal como se coloca, tem a ver com o seguinte. Nós recebemos, sobretudo no e-mail geral da 14ª Comissão, dúvidas, questões de vários dos nossos colegas deputados sobre se podem fazer isto ou se podem fazer aquilo, tendo em conta as regras do registro de interesses, coisas que são superveniências relativamente ao registro de interesses que apresentaram naturalmente. Como isso vem... Às vezes vem diretamente para mim com conhecimento à Comissão, outras vezes vem à Comissão. Eu o que tenho feito é, consoante seja a matéria do Registro de Interesses ou do Código de Conduta, tem acontecido mais com o Registro de Interesses, remeter, sem trazer aqui, enfim, remeter dentro das minhas competências ao coordenador do respectivo grupo de trabalho, repito, tem acontecido mais com o Registro de Interesses, para que, na minha cabeça, em termos procedimentais, a questão ser distribuída para aparecer no âmbito do grupo de trabalho, ser feita uma primeira triagem, uma primeira análise no grupo de trabalho e depois vir ao plenário, que é quem tem competência para aprovar. Este é um procedimento que, tanto quanto me apercebi até agora, e eu falo apenas por esta legislatura, tem sido seguido. Suscita-se agora uma questão suscitada pelo grupo parlamentar do PSD relativamente a um caso concreto de não valer a pena voltar ao grupo de trabalho do registro de interesses, tanto quando percebo é voltar, não percebi muito bem se nem sequer deve ir uma primeira vez, depois aí preciso que me expliquem, mas portanto este procedimento foi aparentemente posto em causa e portanto é a manutenção ou não deste procedimento, ou se não for manter, que eu punha agora à consideração. Eu penso que, como temos aqui um diverso, não precisamos de votar a alteração da ordem de trabalhos para assumir competências para isto, mas se ninguém se opuser, discutiríamos isto no âmbito do diversos. E, portanto, se coloquei bem a questão, penso que é esta e está colocada. Não sei, Sr. Deputado Pedro...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. A lógica da instituição do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, no fundo, foca-se, por um lado, no preenchimento do Registro de Interesses propriamente dito, ou seja, na observação do Registro de Interesses. Adicionalmente, também, somos convocados igualmente para fazer a avaliação prévia de questões que os senhores deputados colocam. Portanto, quer na sequência de preenchimento do Registro de Interesses, se suscita, por vezes, a necessidade de elaboração de parecer, porque a matéria é nova, quer no âmbito de questões previamente colocadas, antes do preenchimento do Registro de Interesses, ela também se coloca. Portanto, na verdade, o deputado muitas vezes aguarda antes de preencher, munindo-se da informação antes de saber se aceita um caso ou outro. Parece-me que quer num, quer no outro caso. Há vantagem em manter o procedimento. O procedimento foi desenhado com o propósito de os deputados que, à partida, acompanhem e leem o Registro de Interesses como sua segunda leitura de cabeceira complementar, portanto, que se vão inteirando ao longo do ano e naquele momento de elaboração do relatório inicial em que analisam todos os Registros de Interesses. Portanto, não significa que, obviamente, os demais também não possam e não tenham essa informação, mas aqueles especificamente foram escalados para essa função. Portanto, há vantagem em poder fazer-se, primeiro, a dita triagem, que no fundo corresponde no quê? Ou fazer corresponder a uma situação já analisada e que, portanto, que se confirma que já tem parecer emitido e não é necessária a emissão de novo parecer, por não ser nova, ou nos casos em que é nova, fazer a distribuição ao relator e depois, ainda no grupo de trabalho de registro de interesses, fazer uma discussão precisamente sobre o teor desse parecer antes de ele vir ao plenário da Comissão. O grupo de trabalho não aprova nenhum parecer em definitivo, mesmo quando aprova o seu relatório inicial sobre registro de interesses, ele vem sempre à homologação a plenário. Parece-nos, contudo, que esta instância intercalar é útil, precisamente porque permite uma discussão entre os deputados que normalmente acompanham a matéria. Não achamos que seja aqui o Carmo tenha dado um aspecto estrutural. Esta é a nossa opinião. Em caso de divergência, vota-se sem drama.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente, da informação que eu tive. Isto será uma coordenação número 2, portanto, uma segunda parte. E o PSD realmente...
Não, da informação que tive... Não, nós falámos. Mas está errada não. Essa informação.
Mas eu acho que.
Porque eu entendi trazer essa questão ao plenário da Comissão. Se na realidade o plenário está um bocadinho de reduzido.
Pois é,
aliás, não sei sequer se tem quórum neste momento, pensando bem, mas isso é outro problema.
Não, acho que o Sr. Presidente está-me a interpretar mal, porque isto não era no sentido. De, acaba por ser, porque foi um dos assuntos principais. E a questão é a seguinte: eu compreendo tudo aquilo que foi dito. Mas a verdade é que, no caso agora do parecer do Rui Paulo Sousa, do nosso Rui Sousa, peço desculpa, não é do seu caso. Do Paulo, a questão é assim, o nosso deputado foi...
Ricardo Sousa.
O deputado do Grupo Parlamentar do PSD foi nomeado relator nesta comissão, no plenário da comissão, e não houve nenhuma deliberação para baixar ao grupo do registro de interesses, não houve nenhum parecer. A única coisa que houve aqui uma deliberação, e todos concordámos, foi baixar os trabalhos para o Código de Conduta para se encontrar relativamente àquelas, uma série de questões para se encontrar uma resposta tipo para várias situações que se vão colocando. Aí sim, todos concordamos que baixasse ao Grupo de Trabalho do Código de Conduta. Quanto aos pareceres, eu parece-me claramente, eu francamente não quero saber como é que se fazia há 20 anos. Isso é uma coisa que francamente não me interessa. O que me interessa mesmo é que nós continuamos aqui a não perceber o mundo em que vivemos. E isto é uma comissão parlamentar que não pode ser completamente esvaziada em grupos de trabalho. E é isso que se está aqui a fazer. Qualquer parecer sobre qualquer coisa mais incómoda, ou que possa potencialmente ser mais incómodo, baixar grupos de trabalho. E isso não pode ser. Os pareceres têm que ser distribuídos pelos deputados da comissão, pelo plenário da comissão, onde são discutidos, e não em grupo de trabalho, onde nós temos nos grupos parlamentares um membro ou dois membros, e acaba por ficar tudo focado e fechado no grupo de trabalho. O que eu pensei que tinha ficado combinado e que tinha ficado consensualizado era uma outra questão, que era, quando for um parecer mais melindroso, o deputado relator iria à mesa de coordenadores, onde até se poderia discutir. Posso ter sido eu que percepcionei mal e o grupo parlamentar do PSD. Podemos ter percepcionado mal. Mas isso pareceu-me que foi o que ficou assente. Quando a questão fosse preciso discutir segunda vez, quando fosse mais melindrosa, o deputado relator seria convidado à coordenação, à reunião de coordenação para discutir aquele assunto, partir pedra, como se costuma dizer. Portanto, isso foi o que eu percebi. O que eu começo a ver é que temos parecer sobre impedimentos, o registro de interesses, enquanto registro de interesses, e ver se, entretanto, foram devidamente feitos ou não foram, isso claramente nem sequer tem discussão. Agora o que nós estamos a fazer é passar tudo para grupos de trabalho. E o PC entende que o parecer que agora foi distribuído ao grupo de trabalho deve voltar ao plenário da comissão, onde, aliás, foi nomeado o relator, como todos os outros pareceres. É isso que nós entendemos, em nome da transparência também daquela que é a nossa função.
Já a palavra, só queria fazer aqui uma nota que me permitem. Não tem nada a ver com melindroso, é que não tem mesmo, pelo contrário. Eu penso que a senhora deputada se está a referir a uma discussão que nós, a esta altura, tivemos aqui e que não encerramos, sobre como é que circulava ou não circulava, como não fizemos nada. Não, pelo contrário. O tipo de coisas que estão a ser enviadas para o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses são coisas absolutamente até, bem pelo contrário, quase de excesso de cautelas dos nossos colegas deputados. Pelo contrário, até naquilo que é, para usar a sua expressão, melindroso, eu tenho tido cuidado de trazer aqui. Portanto, não tem a ver com isso, tem mesmo a ver com a definição de procedimentos que eu, para ser absolutamente franca, me revejo, quer se entenda agora aqui, não sei se podemos votar porque, repito, estou com dúvidas quanto ao quórum, mas quer se entenda agora aqui, que vem tudo primeiro aqui. Por exemplo, sempre que eu recebo um e-mail, eu, aliás, não costumam vir para mim, começam a ir para a 14ª, que são coisas, pronto, eu acho que é para... Aliás, atenção, isso vem cá. Afinal, a última triagem é sempre cá, que fique claro. Não há sonegação nenhuma de nenhum parecer ao plenário da comissão. Isto é que, este é o ponto que para mim é de honra. O que há é, ouvem tudo aqui, distribui-se tudo aqui e volta tudo aqui, ou se entende que se faz uma primeira triagem, enfim, dentro das competências, que já agora, permitam-me dizer, da leitura que eu faço do regulamento, é o que lá está, portanto, podemos alterar o regulamento, isso, os regulamentos é o que mais facilmente se muda, é o que está no regulamento, diz a instrução e preparação do parecer, e depois vem aqui para ser discutido, é o que se tem feito. Agora, se quiserem fazer de outra maneira, isso para mim não tem absolutamente problema nenhum, absolutamente problema nenhum. Agora, o que está, de facto, no regulamento, quer para o Código de Conduta, quer para o Registro de Interesse, quer para o Código de Conduta, é, na linha C, preparar a instrução de pareceres sobre as matérias referidas nas linhas anteriores e submetê-los à apreciação e votação da Comissão. E é isto que têm feito. Ou seja, partir a tal pedra e depois nada é subtraído à Comissão. Isto para mim é ponto de honra e espero que fique bem claro que ninguém esteja a pôr em causa isso. A dúvida é se vem e vai e vem e vai sempre aqui em plenário ou se se faz uma distribuição e uma primeira parte e pedra em, em grupo de trabalho e depois vem aqui, pode ser chumbado aqui, pode ser aprovado aqui, pode o que for. Agora, que fique claro que não há absolutamente nenhuma sonegação de nenhum parecer à Comissão. Há, é uma preparação da instrução, como está no regulamento, salvo melhor opinião. Mas os regulamentos, como digo, alteram-se. Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, para além das questões que referiu relativamente ao regulamento, e não é prática de há 20 anos, é uma prática instituída na legislatura passada, porque se reconheceu que havia utilidade em beneficiar da experiência que os deputados vão tendo no grupo de trabalho do Registro de Interesses. Mas o Sr. Deputado, ainda sequer dá nota de uma imprecisão. As distribuições dos parceiros, quando dizem respeito a esta matéria, são feitas em reunião do grupo de trabalho. Por exemplo, o parecer que refere, que foi elaborado pelo Sr. Deputado Ricardo Sousa, foi distribuído na reunião do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses de 11 de abril de 2023. Fui eu que a convoquei, fui eu que lá estive presente, seguindo a tabela que está indicada. O que foi depois indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a quem cabia indicar o regulador, é a identidade do Sr. Deputado, porque a escala dos parceiros é a mesma e é feita de forma cruzada, também garantidamente através da tabela, e portanto temos uma ordem sequencial de quem são os grupos parlamentares que elaboram os parceiros, a não ser que sejam parceiros relativos ao seu próprio grupo parlamentar, ou que diga respeito de alguma maneira ao grupo parlamentar, e aquilo que acontece é que fica escalado e ficou assim decidido na reunião do grupo de trabalho dia 11 de abril que este parecer cabia ao grupo parlamentar do PSD. Posteriormente, o grupo parlamentar do PSD comunicou, imagino que tenha sido em reunião de comissão, que o senhor deputado Ricardo Sousa, mas isto assim foi relativamente a este parecer, assim foi relativamente ao senhor deputado Pedro Melo Lopes, que também fez um pedido de parecer que também foi distribuído nessa ocasião, e também em relação a outros parceiros que estavam também ao pedido de parecer, que foram também reunidos e remetidos nessa mesma reunião de 11 de abril, e em relação aos quais o Grupo de Trabalho entendeu que não era necessário emitir parecer, porque correspondiam, ipsis verbis, a situações de outros senhores deputados que já tinham sido vistas no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, ou que correspondiam a práticas que não geravam dúvida interpretativa, e portanto, nesses casos, não se emite parecer. E, portanto, em suma, e volto só para concluir, a sublinhar que o Sr. Presidente deu nota, todos os pareceres da Comissão são discutidos e aprovados no plenário da Comissão. Parece-nos é que possa ser mais útil não estar a convocar a totalidade dos senhores deputados para fazer um trabalho de partir pedra que pode ser feito no grupo de trabalho previamente, revemos nessa metodologia e se optarmos por votá-la, manteremos a opção pela metodologia que temos. Agora, acima de tudo, acho que já gastámos até mais latim do que uma língua morta merece para um tema como este.
Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas ou três que eu acho que previamente têm que ser feitas. Ninguém referiu que poderia haver sonegação e ninguém referiu que não teriam que vir ao plenário. Primeiro, porque os grupos de trabalho não podem deliberar nem votar e, portanto, todas as votações e deliberações têm que ser feitas no plenário da Comissão. E segundo, porque naturalmente isso era colocar uma má-fé intelectual na Sra. Presidente que eu não coloco. E, portanto, isso que fique... Não, mas também para que fique claro. Isto, há coisas que têm que ficar, claro, de forma bionívoca. Não. Se achou que eu houvesse a dúvida, portanto, eu aí... Peço desculpa, porque não quero que haja dúvida quanto a essa matéria, tal como não me passaria pela cabeça duvidar qualquer correspondência adressada à senhora Presidente ou à Comissão não fosse depois do conhecimento da Comissão nas suas várias acessões, como é óbvio, e portanto isso não está aqui em discussão e também quero que esse ponto prévio fique bem claro. Depois vamos à substância das questões. E essa é uma outra questão. O que acontece, quer nesta, quer em todas as comissões, é que desce aos grupos de trabalho o que é deliberado nas comissões de ser aos grupos de trabalho. E quando algum assunto desce ao grupo de trabalho, seja ele qual for, parte-se a pedra, faz-se que se entender. O que nós... Senhor Deputado, agora deixe-me acabar, porque eu também o ouvi religiosamente até ao fim. Agora, a questão para mim é bem diferente e a questão que nós temos... Também eu vou ter comissão, senhor. Eu sei, eu percebi-lhe o enfado, mas acredite, mas é assim, senhor deputado, eu percebi-lhe o enfado, ouvi-lhe o enfado, e até compreendo porque está habituada que tudo funciona às portas fechadas dentro desta comissão. E isso é o que tem que mudar. Não, senhora Presidente, deixe-me acabar. Oh, senhor Presidente, agora vai-me deixar acabar. No sentido em que fica no grupo de trabalho, onde temos uma ou duas pessoas e as comissões não participam. O que eu ouço dos meus deputados é que eles não sabem o que se passa na comissão, não são chamados, não são tidos nem achados. Quando é um grupo parlamentar pequenino, que tem só um membro, tanto lhe faz estar num grupo de trabalho como na comissão. Quando são grupos parlamentares, como é o nosso grupo parlamentar, isso causa incómodo e os deputados ficam incomodados porque não sabem o que se passa, recebem um parecer poucas horas antes e nunca são envolvidos no processo. E o serem todos... Mas isso, cada um, eu falo pelo grupo parlamentar do PSD e não posso falar pelos grupos parlamentares alheios. Ademais, e esta é a última nota que quero dar... A questão do sigilo é algo que me mete aqui um bocadinho de confusão. Mas deixe-me enquadrar o que eu quero dizer, que constantemente aqui se está a invocar. Este Parlamento faz audições à porta fechada, recebe documentos confidenciais não só nas CPIs, mas também faz, nomeadamente na Defesa, nos X, em várias audições às portas fechadas. O único local onde realmente parece haver um problema em vir ao plenário de comissão é nesta. Nós não nos referimos nessa metodologia, o rolo compressor do PS falo A é um direito que tem, Sr. Deputado. Nós temos direito a não nos rever. Muito obrigada. Sr. Deputada está a pedir a...
Sra. Deputada Helena Alves, mas a senhora deputada tinha começado a sua intervenção dizendo que sabia que vinha tudo ao plenário, invocando inclusivamente o facto de não haver votações nos grupos de trabalho. Mas a verdade é que terminou a dizer que as coisas não... Não, senhora, agora estou eu a falar como costuma dizer a senhora deputada muito assertivamente. E terminou a dizer, afinal, exatamente aquilo que... disse que não tinha dito, mas eu já registrei.
Não, senhora deputada Helena Lopes, não estou a dar a palavra, senhora deputada.
É uma questão de honra.
Não estou a dar a palavra, senhora deputada. A senhora deputada Helena Lopes pediu primeiro.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu posso dizer, não sou jurista, não tenho a vossa linguagem, mas penso que devíamos pensar um bocadinho o que é que queremos desta comissão. Esta é a minha única comissão efetiva, não estou cá desde o início, não sei o que é que foi combinado antes, entrei mais tarde nesta comissão, mas penso que, tal como disse a senhora deputada Emília Cerqueira, muitos de nós já mostramos este desagrado dentro, falámos uns com os outros, não é o desagrado de se foi a Presidente ou não que fez, não tem nada a ver com a Presidente, não tem nada a ver com os grupos parlamentares. O que é que nós achamos? Se há grupos de trabalho, como existem noutras comissões, normalmente o que é que se decide? As coisas são apresentadas no plenário e depois é decidido que vai... Obviamente que há trabalhos que são provavelmente chatos, que é necessário ter um grupo mais pequeno, como por exemplo o registro de interesses, em por exemplo eu sou daquelas pessoas que mais perguntas, tenho feito imensas perguntas, como outros o farão. Também me faz muita confusão, e digo-vos, ser uma comissão de transparência e ser a única comissão, eu já disse isto em vários sítios, uma comissão de porta fechada. Faz-me imensa confusão. Porque nós, enquanto deputados, sabemos para onde vimos e sabemos o que é que nos poderá acontecer se, efetivamente, não continuarmos, enquanto deputados, a fazer aquilo que legalmente nós devemos fazer. Eu, por exemplo, no meu partido, assinei um papel, se tiver isto, aquilo, tenho que sair deputada. Eu acho que, e não consigo perceber, porque é que as reuniões são, eu própria sou daquelas que mais refilo ali fora e digo, isto é uma comissão de transparência e está tudo fechado. Agora, Se existiu efetivamente normas iniciais, eu não sei, porque não estava cá de início. Pode ser que tenham combinado que há determinadas matérias, que é assim que se diz, matérias que não vêm ao plenário e que vão para a comissão. Agora, obviamente, com um grupo de trabalho, se é para trabalhar, mais vale ser mais pequenininho. Mas nós aqui deveríamos saber, e se calhar até sabemos, Sr. Presidente, mas não tem nada a ver com o Sr. Presidente, eu já percebi que esta comissão, por aquilo que me disseram, sempre funcionou desta forma. E até me parece, por aquilo que já me disseram, que a Presidente até é um pouco mais aberta do que foram os outros Presidentes. Isto é o que eu já ouvi dizer, vou ouvindo dizer. Agora, que não é transparente, não é. Porque muitas vezes nós estamos ali fora, estão cá dois ou três deputados e nós da comissão efetivos, estamos lá fora. Continuo a dizer, não tem a ver com o funcionamento, nem tem a ver com a Presidente, com o funcionamento da comissão. Se eu estou errada, expliquem-me porque é que há determinadas matérias que nem vêm aqui, que nós não sabemos. Se calhar até vêm, mas eu não me percebo. Eu não me percebo. Senhor Presidente, continuo a dizer, não tem a ver com a sua metodologia, deve ser algo que já vem de trás. Provavelmente aqui há os deputados que saberão melhor do que eu. Agora, eu, enquanto membro efetivo desta comissão, muitas vezes acho que estou aqui a fazer número. É só isso, Sr. Presidente.
Nota, Sr. Deputado, a primeira para dizer que essa questão do entrar e da porta fechada era quando havia mesa e coordenadores antes, nunca mais houve. Na verdade, houve uma... Enfim, foi colocado pelo grupo parlamentar do PSD que havia demasiadas questões que eram levadas à mesa e coordenadores e que deviam ir diretamente ao plenário. E passou a haver, eu acho que nós fizemos esta mesa e coordenadores antes e não fazíamos uma há imenso tempo. Exatamente porque deixou de ser necessário, vai tudo diretamente ao plenário da comissão. Portanto, eu penso que essa questão, e lembro-me na altura de ser colocada, deixou de se fazer mesa e coordenadores, e colocou exatamente, e hoje em dia vai tudo a plenário. Segundo, quanto à porta fechada, designadamente dos senhores jornalistas, só acontece quando há questões de levantamento de imunidades. Porque aí vem-nos com chancela de segredo de justiça do tribunal. As matérias, por exemplo, de registro de interesses, não são discutidas à porta fechada na comissão. As de imunidade parlamentar, sim, por imposição legal. Quanto à questão que vai para o registro de interesses, eu tenho, enfim, tem-me parecido que, vindo uma pergunta que até na maior parte dos casos não são nada de melindroso, ou mesmo posso fazer isto, não posso fazer isto, vai para a análise no registro de interesse e depois vem para aqui. E circula, às vezes, estas até normalmente circulam até com bastante tempo, mais tempo do que, por exemplo, o que circulou hoje. E isto não tem nada a ver com transparência, tem mesmo a ver com preparação, e quando vem aqui, vem como vêm todos os outros parceiros, para discussão, para debate, podendo discordar do que foi adotado, da posição adotada no grupo de trabalho do registro de interesses. Vem apenas para partir pedra. Agora, também digo com franqueza, se for outra, eu pela minha parte, até mesmo que se entenda que é preciso alterar aquela linha do regulamento, eu isso entendo que sim, por mim não tem problema nenhum. Todas as perguntas que os nossos colegas deputados coloquem sobre o que podem e não podem fazer, vêm aqui, juntam-se, vêm aqui, também não são cidades, são uma ou duas por semana, por mês eventualmente, vêm aqui, toda a gente toma conhecimento que o senhor deputado tal pediu para saber se pode aceitar e fazer voluntariado para não sei onde, distribui-se aqui e depois volta-se aqui. Para mim é um pouco indiferente. Acho é que, em lado nenhum se diz, em termos regulamentares, algo que passará a ser o que acontece, salvo melhor opinião, a partir da adoção desse procedimento, que é, de facto, como há pouco, não estava a presença da Sra. Deputada Emília Cerqueira, mas a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa referiu, que, no fundo, o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses esgotará a sua função, praticamente esgotará a sua função, naquela análise inicial, pronto. Se for esse o entendimento da Comissão, pode ser dá-me ideia que será uma mudança de modus operandi, mas eu não estou nada fixada em procedimentos. Os procedimentos são para se mudar, se entender ser essa a melhor maneira de o fazer. A única coisa que eu aqui tenho que veementemente referir é que este procedimento, não tem nenhum objetivo de sonegar informação ao plenário da Comissão,
Até porque a última, a votação é aqui e todo e qualquer deputado pode suscitar dúvidas relativamente àquele parecer. Este é o primeiro ponto. E o segundo é que este procedimento também não visa retirar nenhuma transparência. Quer porque vem sempre afinal cá, quer porque o próprio registro de interesses é um grupo de trabalho que emana da Comissão e, portanto, tem lá presentes todos os grupos parlamentares, não se sonega nada a nenhum grupo parlamentar. Dito isto, têm os presentes e os ausentes a minha total, como é que eu hei de dizer, disponibilidade, nem podia ser de outra maneira, para alterar o modus operandi, alterando com isso as regras jurídicas ou outras que se entender.
Primeiro, que eu acho que era difícil porque eu inscrevi-me, ainda estava a senhora Presidente a falar. Na primeira vez, relativamente à questão e passando, eu também, um bocadinho à semelhança do que disse a deputada Lina Lopes, não sei tudo o que se foi combinado no passado, não estava cá nesta comissão. E, portanto, nós viemos mais ou menos na mesma altura para esta comissão. Mas, dito isto, o que eu entendo que deve ser o modus operandi desta comissão, como de qualquer outra, é a comissão decidir, caso a caso, o que deve baixar ou não aos grupos de trabalho. Que é assim que acontece em todo lado, nomeadamente na primeira comissão. O que está a acontecer aqui é exatamente o contrário. Quase por defeito baixa tudo ao grupo de trabalho e a comissão vê o resultado final. E isso parece-me que não é claramente o melhor modus operandi para se trabalhar, quer nesta comissão, quer em qualquer outra comissão. Esta comissão não é assim tão diferente das outras, exceto quanto à matéria concreta, mas quanto aos métodos de trabalho e à forma de distribuição de pareceres, deputados relatores, de apreciação de matéria mais ou menos sensível, retirando sempre daqui a questão das matérias sobre sigilo, sobre sigilo, porque essas são questões muito próprias e que os tribunais é que decidem se estamos em segredo de justiça interna ou externa ou ambos, e portanto essa é uma questão que já vem resolvida há montante, não nos compete sequer inferir nessa. Tirando essas situações, eu parece-me claramente que todas as matérias têm que baixar à comissão, exceto atualizações nos registros, tipo aquela atualização que recebemos do senhor deputado que foi ao registro e fez no site, isso claramente é do registro de interesses. O resto do grupo de trabalho, o resto das matérias devem descer e depois decidir-se na comissão se elas descem ou não ao grupo de trabalho. Parece-me que é uma maneira mais eficiente, mais proativa e participativa de todos os membros desta comissão naquela que é a nossa função, que é a função dos estatutos de deputados e da transparência. E que só assim faremos o melhor trabalho também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Adão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria só manifestar a perplexidade e o repúdio pela forma como a Sra. Deputada Emília Cerqueira aborda este debate. Porque a Sra. Deputada começa por dizer uma coisa para dizer exatamente o seu contrário 5 minutos depois. Mas, pelo meio, não lhe falta nunca capacidade de acusar os outros de querer ser opacos e acusar os outros de querer passar o rolo compressor da maioria absoluta por cima. Foi duas expressões que a Sra. Deputada usou. O regulamento desta comissão foi aprovado por unanimidade nesta legislatura. E foi aprovado por unanimidade na anterior. O senhor deputado pode dizer, eu não estava cá no início da legislatura, mas a Constituição é a mesma. E, portanto, a legislação que vem de trás tem que a conhecer no momento em que inicia funções. Mas nesta comissão em que estamos agora, a 14ª Comissão da 15ª Legislatura, o seu regulamento foi aprovado por unanimidade por todos os grupos parlamentares no início da legislatura. Não, senhor deputado, peço imensa desculpa, mas o senhor deputado insinuou por duas vezes que havia uma vontade do rolo compressor diminuir a capacidade de intervenção dos outros partidos, porque se tem um problema de organização, da forma como os deputados se sentem mais ou menos participativos no seu grupo parlamentar, pode resolvê-la. Agora, não depende para isso de alterar as regras que no início, consensualmente, por unanimidade, nesta e na legislatura anterior, foram aprovados por todos porque entenderam que era a melhor metodologia de trabalho. Portanto, acima de tudo, era este o ponto. Nada disto aparece aos trambolhões do ar. Tudo isto está público, tudo isto está disponível online, todas as reuniões são públicas, todas as atas das reuniões são públicas, todas as reuniões que têm deliberações têm que vir ao plenário da Comissão. Portanto, não há um único momento em que um qualquer deputado que seja membro desta Comissão seja privado de intervir onde quer que seja. Se entende o grupo parlamentar do PSD que não há utilidade nenhuma em fazer trabalho preparatório destas reuniões nos respectivos grupos de trabalho, porque são aqueles que lidam com os temas com maior frequência e que podem até fazer a triagem do que é que precisa de parecer novo e do que é que não precisa, porque não há
alguns casos eles já foram emitidos, é a sua opinião. Nesse caso, se o que se está a propor é uma revisitação das regras, então temos que agendá-la por outra ocasião, porque aquilo que nos parecia era que estávamos a esclarecer uma dúvida que existia sobre a forma de funcionamento da Comissão. Não sendo isso, solicito que isto seja agendado por outra ocasião, porque manifestamente não foi para isto que se fez a ordem do dia de hoje e portanto, nunca nos passou pela cabeça que aquilo que tem sido a forma como o Grupo de Trabalho, como a Comissão, tem conseguido trabalhar e resolver os seus problemas, fosse um problema para quem quer que seja. É só isso.
Eu concordo que possamos discutir novamente esta questão numa outra momento. Relativamente a descer ao grupo de trabalho, a nossa questão é muito simples e singela, no nosso entendimento, não necessita de qualquer alteração ao regulamento. É a Comissão decide se baixa ou não ao grupo de trabalho. É tão simples quanto isto. E não baixar por defeito, sem se perguntar à Comissão se deve ou não baixar ao grupo de trabalho. Podemos discutir numa outra ocasião e também gostaria que o parecer que está para o grupo de trabalho viesse mesmo para o plenário da Comissão, onde ele devia ser discutido.
Muito bem, então, Sr. Deputado.
Peço desculpa, enquanto vigorar o regulamento, vigora o regulamento. E que o regulamento determina o que o regulamento determina. Sr. Deputado, enquanto o regulamento vigorar, vigora o regulamento. E o que o regulamento determina é que questões relativas a registro de interesses baixam ao respectivo grupo de trabalho. É o que determina o regulamento e enquanto este regulamento vigorar, acho que nós cumprimos as regras que resultam do regulamento. Já agora, o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses reúne amanhã para avaliar preliminarmente o deputado, o parecer relativamente ao Sr. Deputado António Salles, e depois o mesmo virá, como sempre vem, ao plenário da Comissão.
Bom, eu vou agendar para a próxima reunião do plenário da Comissão, em ordem de trabalhos, uma análise ao regulamento da Comissão, no sentido de deixar de ficar claro no regulamento, vai ser por minha proposta, um conjunto de procedimentos que não deixem, para quem as tem, dúvidas relativamente à forma de funcionamento. Queria, contudo, que ficasse claro que este modo de procedimento, a meu ver, é o que resulta mais linearmente ao regulamento, podendo ter outra interpretação, como é óbvio, e que não tem, nem podia ter, como nenhum objetivo, nenhum tipo de ação de qualquer parecer ou tomada de decisão a esta comissão, pela simples razão que eles vêm cá todos, afinal, como tem de ser. Mas agendarei já para a próxima reunião, então, uma discussão em torno do regulamento e dos procedimentos, e já agora incluindo também a matéria relativa ao grupo de trabalho do Código de Conduta, uma vez que me parece que, sendo assim, não faz sentido que os dois grupos de trabalho tenham procedimentos desfasados. Senhor Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhora Presidente, não é sobre este assunto, vou ser bastante rápido, é só para dar o feedback da nossa viagem a Moçambique. Vamos, de toda a maneira, efetuar um relatório concreto da mesma, mas só para dizer que a viagem, portanto, correu bastante bem, creio que todas as expectativas foram cumpridas. Interviemos diretamente na Assembleia de Moçambique perante os 250 deputados, em dois plenários, que ocorreram durante dois dias. Fomos excelentemente recebidos, tanto pelo Vice-Presidente da Comissão de Transparência, que transmite os seus cumprimentos à Sra. Presidente, tal como pelo Vice-Presidente, que era quem estava em exercício, era o Presidente de exercício lá. Portanto, tanto a Presidente da Comissão como a Presidente da Assembleia estavam em viagem, portanto foram em ambos os casos os vice-presidentes que nos receberam. Nossas intervenções foram dentro das matérias da Comissão de Transparência, incluindo registro de interesses e conduta, etc, etc, mas depois isso será tudo explicado concretamente no relatório, e agradecer obviamente os meus dois colegas que tiveram a altura em todas as circunstâncias, o Francisco Oliveira e a Sara Madruga da Costa, que também cumpriram tudo o que era esperado deles e acima do que era esperado deles, portanto só lhe posso dar os parabéns pela sua participação, que foi excelente em ambos os casos, e ainda tivemos também uma reunião com o embaixador de Portugal, que também gostou imenso da nossa visita e da nossa participação na Assembleia de Moçambique, que eu creio que tentámos saber isso, não conseguimos ainda, mas aparentemente foi a primeira vez que deputados portugueses intervieram no plenário e falaram no plenário da Assembleia de Moçambique. Queria apenas deixar esta nota e só para terminar, encontramos lá duas outras delegações, uma do Ruanda e outra de Angola, e em princípio o colega de Angola, que também é Presidente da Comissão de Transparência de Angola, Angola, demonstrou bastante interesse em vir aqui visitar a nossa comissão, o nosso plenário, mas também faremos chegar essa informação em concreto à senhora deputada. Muito obrigado.
Muito essa nota e muito obrigada. Obrigada.